A Rádio dos Votos apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. O Globo Repórter de hoje começa transmitindo uma ordem médica. Mexa-se. Não ficar parado é condição fundamental para uma vida saudável. No programa de hoje, você vai descobrir como manter a linha mesmo sem praticar esportes. Quantas calorias podemos perder descendo escadas, lavando louças, arrumando a casa? O que comer e beber antes e depois dos exercícios? Quantas vezes por semana devemos praticar atividades físicas? Crianças passam 7 horas por dia sentadas. Especialistas sugerem mais movimento na hora do recreio. E outra descoberta. Pesquisa prova que até o consumo de remédios é maior entre as mulheres sedentárias.
Nossos gestos mais cotidianos, as atividades domésticas mais comuns, podem ser o início de uma vida de atleta. Claro que os nossos movimentos do dia a dia não se comparam ao esforço de nenhum campeão olímpico. Mas também significam calorias a menos na nossa dura rotina de correr atrás do prejuízo. Você duvida? Então preste atenção nas revelações deste aparelho. É um sistema metabólico computadorizado. Ele pode medir quantas calorias gastamos em cada atividade. Cada passo dado dentro de casa. Quem pesa mais, gasta mais, porque o esforço de carregar o próprio corpo é maior. Enquanto Fernando queima 3,4 calorias por minuto, Rosângela, mais pesada, faz a mesma coisa e gasta 4,5 calorias.
O corpo humano foi concebido para ser ativo. É muito importante a pessoa perceber que mais importante do que a estética é a saúde. A gente costuma até dizer que é preferível um gordinho ativo do que um magro sedentário.
Para a Organização Mundial de Saúde, ser ativo significa gastar 2.200 calorias por semana, ou seja, caminhar pelo menos 1 hora, 6 dias por semana, ou nadar 1 hora, 4 vezes por semana. Tarefa para atletas. Nós, que nunca ganhamos medalha olímpica, precisamos contar cada gesto. Tudo é uma conquista.
Emagreci.
Quantos?
9 quilos.
9 quilos. Fernando, quando caminha, queima 6 calorias por minuto. Nos 40 minutos que percorre até chegar em casa, gasta 240 calorias. Rosângela, ao vir de carro para o trabalho, consome 1,35 calorias por minuto. Em 40 minutos, vai gastar apenas 64 calorias. Ela não pode se entregar ao luxo da caminhada. Depois que engravidou 2 vezes, engordou muito e nunca mais conseguiu emagrecer. Ela sofre de dores nos joelhos e a recomendação médica não contribui para a redução de peso.
Evitar de subir e descer a escada toda hora, ficar muito tempo de pé, porque isso agrava.
Quando Fernando usa as escadas no trabalho, está consumindo 6 calorias por minuto. Se fosse de elevador, gastaria apenas 1,25 calorias por minuto. Escolher sempre o que exige maior esforço é o que ele aprendeu a fazer no dia a dia. Uma raridade nesse mundo da automação.
A chamada lei do menor esforço, ela está institucionalizada. Se não reagir, a gente vira um verdadeiro refém desses confortos e tende, obviamente, a economizar energia como filosofia de vida.
Certamente, uma das maiores culpadas por ficarmos cada vez mais sedentários é a internet. Sentada, de frente para o computador, a gente dá conta de uma série de tarefas que até alguns anos atrás exigiriam de nós algum movimento. Por exemplo, evito de ir ao banco, enfrentar uma fila, perder 40 minutos. Com isso, eu economizo 45 calorias. Evito de ir a uma livraria, caminhar pelas estantes, perder uma hora do meu dia. Com isso, economizo mais 72 calorias. Se vou comprar um eletrodoméstico, não vou ficar andando pela cidade, procurando de loja em loja o melhor preço. E com isso, perder umas 2 horas do meu dia. Assim, economizo mais 135 calorias. Ao final do dia, terei economizado pelo menos 252 calorias.
Haveria um ganho de peso de 1 quilo por mês, o que significa dizer que em um ano você teria ganho 12 quilos de peso, de excesso de peso.
O susto é grande, mas nestes tempos em que é mais fácil ganhar do que perder peso, a gente se espanta com quem consegue emagrecer naturalmente.
Eu comecei a me exercitar mais aqui na biblioteca, atividades que exigissem mais de mim, esforço físico. Então, por exemplo, ao pegar o circular, eu notei que eu poderia descer um ponto antes e ir caminhando
até a minha casa.
E fui aumentando isso, então 2 pontos, 3 pontos, eu ia saltando antes. Hoje eu consigo saltar 6 pontos antes, que dá 40 minutos de caminhada.
Até a sua casa.
Até a minha casa.
Mas nessa questão, não se pode ser calculista e pensar apenas no gasto calórico. Para o Dr. Turíbio, o prazer no exercício físico é fundamental.
E ao invés de ser que nem um remédio amargo que você toma,
né,
é uma coisa que você vai fazer com satisfação. Melhora a tua autoestima, porque você vê que você está fazendo alguma coisa pela sua saúde, por você.
Eu estou dormindo melhor, não estou tendo tanta sonolência como eu tinha quando eu chegava em casa. Estou tendo mais disposição para fazer outras atividades fora do trabalho.
Os planos de Fernando vão ainda mais longe.
Meu objetivo é não pegar o circular, aonde eu desço no metrô Tucuruvi, é ir até a minha casa a pé, que dá em torno de 1 hora e 10 minutos. Esse é o meu sonho e eu pretendo alcançar, sim, com certeza.
De amanhã não passa. Quem nunca se propôs a deixar a preguiça de lado e começar a se exercitar imediatamente? Pois é, é uma decisão louvável e nunca tarde para abandonar o sedentarismo. Mas antes, a gente precisa saber de algumas dicas. O professor João Carlos Bouzas Marins é diretor do Laboratório de Performance Humana do Departamento de Educação Física na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. É ele quem alerta.
Em princípio, toda e qualquer pessoa acima dos 30 anos tem que fazer um teste cardiológico antes de iniciar uma atividade física.
Segundo o professor, é muito pequena a chance de alguém com menos de 30 anos ter um problema do coração fazendo exercícios. Mas todos aqueles que puderem, devem consultar o médico. Mas aquela ideia de que basta praticar atividade física 2 ou 3 vezes por semana já ficou ultrapassada. A frequência deve ser maior.
A nova diretriz do Colégio Americano de Medicina do Esporte recomenda 5 vezes por semana. Agora, é importante deixar bem claro que, para romper a inércia, ela não tem que iniciar com 5 vezes por semana. Ela tem que progressivamente começar com 2 vezes, depois 3 vezes, 4 vezes, e até chegar às 5 vezes por semana, dentro de um processo progressivo.
E quanto tempo por dia?
E o tempo recomendável e básico gira em torno de 30 minutos por dia, minimamente.
E se você for praticar exercícios todos os dias, o recomendado é que alterne o tipo de atividade. Experimente, descubra e escolha o que você gosta. Para mim, por exemplo, um plano ideal tem corrida na segunda e na quarta-feira. Natação na terça e na quinta. E na sexta, uma aula de yoga. Uma semana completa, com esforço aeróbico, força, equilíbrio e alongamento.
Isso é até interessante porque vai trabalhar articulações diferentes, vai trabalhar o estímulo cardíaco de maneira diferente.
Mas cuidado, exercício demais também não é bom.
Se você faz uma atividade física e aquilo está gerando dores musculares de maneira a te trazer um desconforto para você levantar da cadeira, se deslocar, pegar um ônibus, isso é sinal que o exercício foi feito além da conta.
Se por um lado a gente não deve exagerar, por outro, sem esforço, não há resultado. Por isso, o nosso especialista dá a dica para ir aumentando a carga aos pouquinhos.
Então, se hoje eu caminhei 10 minutos, é interessante que na semana que vem eu caminhe mais 5 minutos, 15 minutos. E na outra semana, mais 5 minutos. E progressivamente, pouquinho em pouquinho, eu vou subindo essa carga. Se hoje eu fiz um trabalho de musculação e levantei lá 10 quilos, eu não posso, na semana seguinte, tentar dobrar essa carga. Eu tenho que fazer um aumento aí correspondendo a 10, 15%. E de pouquinho em pouquinho, eu ir progredindo essa carga.
Agora, se você não tem tempo e só pode fazer exercícios 2 ou 3 vezes por semana, não desanime. Você ainda está no lucro.
É claro que entre a pessoa ficar sedentária completa e fazer alguma coisa de atividade, é muito melhor fazer alguma coisa.
E tem mais. Alimentação e atividade física estão muito ligadas. O nosso desempenho depende desta combinação. O que se deve comer e beber antes, durante e depois do exercício depende muito do tipo de atividade. Mas nosso especialista dá algumas dicas.
A recomendação é que a pessoa faça um consumo de líquidos regular durante toda a atividade física, para não deixar haver a desidratação.
E comer? O que é permitido antes de se fazer exercício?
Isso vai depender muito do tipo de alimento que a pessoa está fazendo. Se a gente está comentando uma feijoada, essa pessoa tem que comer essa feijoada umas 6 horas antes de fazer atividade física. Se uma pessoa fez um almoço por volta de meio-dia, é interessante que você tenha um tempo de em torno aí de umas 3 horas para que todo o processo digestivo possa ocorrer de maneira normal.
O ideal, segundo o professor, é comer algo leve nas 2 horas que antecedem o exercício. Uma fruta, por exemplo.
Nessa hora que antecede a atividade física, é muito importante evitar o consumo de derivados de leite, porque tendem a dar problema de refluxo gástrico e levam desconforto durante o exercício físico.
Mas ficar sem comer, de estômago vazio, também não dá certo.
Isso é prejudicial na hora de fazer o seu exercício físico, para que a pessoa não corra o risco de ter uma queda de açúcar no sangue e levar um desconforto durante esse tipo de exercício.
E quando a pessoa termina a atividade física, deve se preocupar em repor a água que perdeu. Para isso, existe um teste muito fácil.
Um testezinho da balança, pesar antes da atividade, pesar depois da atividade física, ver a diferença que deu. E essa diferença de peso a gente tem que repor em formas de líquidos. E aí tanto faz. Líquidos. Água, refrescos, chá, café, né? Caldo de cana, água de coco. Qualquer tipo de líquido, só pode ser cerveja. Né? E quanto mais rápido for repor essa energia, melhor vai ser na atividade física do dia seguinte.
Mas se você conseguir fazer tudo isso certinho, os benefícios para a sua saúde com certeza serão muitos.
Seu estado físico geral vai ser aprimorado. Os riscos de doenças como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos vão cair dentro de uma atitude que você toma de ser mais proativo.
Futebol, cerveja e churrasco, mistura perigosa para o coração dos homens e uma descoberta para as mulheres. Mais ginástica significa menos remédio.
Eu faço assim, com gorgonzola, creme de leite, não sei.
Esse mesmo. Como que você faz, Lola?
Isso, passa na manteiga. Exatamente.
Gorgonzola.
Exato. Aí coloca por último o creme de leite.
Creme de leite.
Bem.
E aí é só
correr pro abraço.
A conversa no salão de beleza vira, mexe, estica. Mas acaba sempre passando pela comida. Receitas que depois são testadas ali ao lado do salão, na cozinha da casa das irmãs Claudete, a cabeleireira, e Aparecida, a manicure. Hoje, pão italiano com patê de queijo gorgonzola, feito com creme de leite e manteiga. Apenas uma degustação, mas a cada fatia acrescentamos mais 54 calorias para o nosso corpinho. Claudete, Aparecida e a amiga Lola vão dar a habitual caminhada na praça. E assim, sem sentir, estão queimando calorias. Nesse ritmo, quase de passeio, estão gastando cerca de 5 calorias por minuto. Ou seja, vão precisar andar pelo menos meia hora para dar conta daquelas fatias de pão com patê de gorgonzola. Apesar de tudo, elas sabem que a saúde e o exercício físico caminham juntos e já enfrentaram resultados difíceis nos exames médicos.
Estava muito ruim.
Estava
assim, a parte de triglicéridos estava alta, de colesterol alto, glicemia alta.
E por que que abaixou?
Por causa dos exercícios, de fazer ginástica, caminho todos os dias.
Inspira, desce, solta, quadro.
Lola e suas companheiras de ginástica se esforçam, se alongam, esticam seus gestos 2 vezes por semana. A primeira da classe aqui não é só a que melhor executa os exercícios, mas a que consegue reduzir os remédios e os números do colesterol, da glicemia, da pressão alta.
Quanto que era a sua pressão?
Era 17 por 12.
E agora?
Agora está controlada 12 por 8.
Mas você toma remédio?
Eu tomo.
Remédio para pressão?
Tomo.
Mas você tomava uma quantidade
maior e diminuiu. Porque antes eu fazia o controle de 3 em 3 meses. Agora eu já passei para 6 meses.
Este professor de educação física estudou 271 mulheres do grupo de ginástica da Lola e concluiu: as mulheres mais ativas consomem menos medicamentos que as sedentárias. E para as doenças como hipertensão, diabetes, a redução é de 34%.
Eu tenho artrose. Se eu não fizer a ginástica constantemente como nós fazemos, eu começo a sentir dores. Então eu movimentando ajuda bastante.
Como é que a senhora faz quando chega na rua para atravessar a rua e está correndo?
Não, a gente está fazendo caminhada, né?
É.
Aí vem o carro, você não pode parar, então você tem que parar. Para não perder o pique.
Não pode perder o pique.
Não, senão... Né?
Não perder o pique significa fazer pelo menos 150 minutos de atividade física por semana.
Inspira, subiu. Desce devagar, soltando.
Cumprir atividade física, traduzindo, seria qualquer movimento que o indivíduo faça que leve ele ao aumento do gasto energético, como, por exemplo, uma simples caminhada, o fato de ir ao supermercado, ao açougue, à farmácia, ou mesmo atividades domésticas dentro do lar.
Leonardo explica que as atividades domésticas, para terem valor de exercício físico, precisam durar pelo menos 10 minutos contínuos.
Se ela começa a lavar uma louça, por exemplo, com 7 minutos ela para, nós não temos evidência suficiente que esse bloquinho de 7 minutos pode ter um impacto significativo. Mas se ele é no mínimo de 10 minutos, isso já se tem evidência que funciona.
É dia de festa no interior de Minas, bodas de ouro de Maria e Benildes. O fotógrafo não para.
Tem que ver os outros ficar sentado e estar cansado, mas tem que ficar em pé, né?
E atento aos momentos importantes.
E atento para não perder. Né? E depois não tem como voltar tudo. Né?
Sábado de manhã e há 20 anos Walter passa os fins de semana registrando os eventos das famílias de Manhuaçu. Mas domingo, bem cedo, Sagrada é a pelada. No grupo de homens com mais de 35 anos, ninguém está de brincadeira. Muita competição e o coração a mil. Essa turma serviu de base para um estudo da Universidade Federal de Viçosa. O pesquisador Danilo fez vários testes com os participantes.
Os resultados dos testes mostram que o futebol recreativo é uma atividade física de alta intensidade. E a saúde de muitos destes atletas de fim de semana não está pronta para entrar em campo.
Mais da metade, 56%, tem risco coronariano considerado moderado e alto. Nas partidas, sem perceber, exigem demais do coração. Em 67% do tempo, ficam numa zona de intensidade considerada difícil.
Me esforçando bastante. Estou exausto.
Eles atingem valores de frequência cardíaca muito elevados, chegando até a superar 200 batimentos por minuto em alguns casos.
E essa frequência cardíaca tão alta preocupa por quê?
Preocupa porque em muitos casos eles têm fatores de risco elevado.
O maior perigo é a morte súbita. Ao contrário do que muita gente imagina, esta terrível consequência da combinação entre o esforço e o coração frágil não acontece só durante a partida. Pode ocorrer em até 24 horas após o jogo. E para evitar este risco, cartão amarelo para certas gorduras localizadas. A circunferência de cintura média entre estes peladeiros é de 94 centímetros. Esbarra no limite máximo permitido, segundo as recomendações do Ministério da Saúde. Como Everson, 62% estão acima do peso ideal e 36% são hipertensos. Ele toma medicamentos para controlar a pressão e passou a fazer refeições bem mais leves. Mas o sacrifício tem um limite.
E eu vou te falar, se um dia eu tiver de morrer jogando bola, eu acho que eu vou ficar alegre. Jogando bola.
Achando absurdo, né? Ele falar isso, né? Ó, eu vou falar a verdade, nós já brigamos muito por causa de futebol. Hoje em dia eu não brigo mais não, eu liberei.
Ué, mas e se o médico falar que é melhor você não jogar, porque...
Eu desobedeço a ele.
Infelizmente, a maioria não realiza nenhum tipo de check-up para fazer atividade física.
Sem ir ao médico, eles deixam de ouvir um conselho importante: praticar mais atividades durante a semana. Como Walter, que além de fotógrafo, trabalha numa fábrica. Caminha todos os dias e assim aguenta a dupla jornada aos 54 anos.
Eu vou para o serviço de manhã a pé, volto à tarde a pé, entendeu? E lá eu não paro, eu sempre estou andando. E no fim de semana, sempre está batendo uma bola, entendeu?
Já para 42% do grupo, o futebol aos domingos é o único exercício da semana. E o cigarro, que nem deveria entrar em campo, é o vício de 21% destes peladeiros.
Fôlego, como é que fica?
Fica fraco.
Combina?
Hã?
O cigarro e a pelada não. Combina?
Não, lógico que não.
Mas não dá pra não fumar nem nada.
Tem que ter um jeito de
parar,
né? Dá, dá.
Ô Elias, toma aqui, Elias.
É que todo mundo sabe que não combina. Fuma de teimoso.
Álcool e gordura animal completam o quadro de riscos. É a tradição do churrasco regado a cerveja logo depois do jogo. E nessa hora, quem pensa na saúde?
Eu, pelo menos, não penso nessa parte, não. Eu só penso em comer e beber, é consequência.
A paixão nacional pode ser um grande estímulo contra o sedentarismo, marcar vitórias no placar da vida.
Eles estão tendo muitos benefícios à saúde, como diminuição do colesterol, diminuição da pressão arterial.
Só que para não levar gol contra, é preciso ter cuidado e ajuda na defesa do corpo.
O meu conselho é que você procure um médico, um profissional de educação física, antes de realizar esse tipo de atividade, como futebol, que é uma atividade muito intensa.
Por que as crianças ficam sentadas durante 7 horas por dia? Especialistas sugerem movimento na hora do recreio.
É hora de bagunça, barulho, algazarra. Quem vê toda essa agitação no recreio imagina que as crianças gastam muita energia, se movimentam o tempo todo. Mas um estudo da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, mostrou que os alunos precisam fazer mais exercícios e o intervalo entre as aulas poderia ser melhor aproveitado. Os pesquisadores descobriram que em apenas 20% do tempo do recreio, as crianças fizeram atividades na intensidade adequada para um desenvolvimento saudável. O comportamento dos estudantes de 10 a 12 anos em 4 escolas de Viçosa foi observado e monitorado por aparelhos que mediram as batidas do coração, os movimentos do corpo e o número de passos. No resultado do pedômetro, a primeira surpresa.
A criança que deu menos passos deu 350 passos no recreio, no intervalo de 20 minutos, o que é muito pouco, enquanto que a mais ativa deu 1.350, ou seja, o que parece que está todo mundo ao mesmo tempo fazendo atividade não é uma realidade.
A frequência cardíaca da maioria dos alunos em 80% do recreio ficou num nível baixo, de pouco esforço. Os pesquisadores também usaram um critério visual. Anotaram tudo que os alunos fizeram a cada 5 segundos.
Eles estão andando, imediatamente eles já começam a correr, já sentam. É muito difícil, períodos longos numa atividade só, correndo, por exemplo.
E o que eles mais fazem no recreio?
É ficar andando em pé ou sentado.
Conclusão, a movimentação no pátio não é suficiente para suprir a necessidade de exercícios diários da garotada.
É muito pouco quando a gente considera as recomendações internacionais de uma hora de atividades moderadas a intensas para a criança.
Quase sempre nas rodinhas de conversas, as garotas, principalmente depois da puberdade, se movimentam ainda menos do que os meninos. E 90% do recreio elas ficam paradas.
Ah, eu prefiro ficar parada. Tem por que não?
Fica parada fazendo o quê?
Conversando.
Tem muito assunto, né, Bianca?
Tem.
Mas apesar das diferenças de comportamento, a falta de exercícios mais vigorosos atinge todos os alunos.
Mas o importante é ter em mente que ambos, meninos e meninas, vêm declinando o seu nível de atividade física.
Antenada com a tecnologia, a garotada sofre com o mal da modernidade. Outra pesquisa da mesma equipe da Universidade de Viçosa mostrou o nível de sedentarismo entre os alunos. São 7 horas sentados por dia de segunda a sexta e 5 nos fins de semana. O chamado tempo de tela contribui muito para isso. Em casa, parado em frente ao computador. Na sala de aula, sempre sentado. É a rotina de Jean, que aos 13 anos está acima do peso, assim como uma a cada 3 crianças no Brasil. Ele conta que já conseguiu emagrecer 4 quilos e que antes se movimentava ainda menos no recreio.
Ah, ficava só parado, não exercitava, ficava só sentado, não mexia o corpo.
Acompanhamos uma experiência nessa escola. Primeiro, o recreio normal. Depois, com cordas, bolas, bambolê e peteca. Os brinquedos tradicionais, baratos, que há gerações fazem parte da infância dos brasileiros, mudaram completamente a cena. O que você achou desse recreio com essas brincadeiras?
Muito legal, adorei brincar.
Quando não tem essas brincadeiras, geralmente, o que você faz no recreio?
A gente fica na porta da sala esperando bater o sinal, né?
Não faz nada?
Não.
Até a Bianca largou a conversa para pular corda. Você acha que o recreio devia ter esses materiais para vocês brincarem? Por quê?
Eu acho que sim, porque faz bem para a saúde e a gente pode brincar mais. Aí a gente não vai precisar ficar parada.
Mas aí vai fofocar menos, né?
Vai.
A próxima etapa do estudo será justamente medir o impacto dessas mudanças. Mesmo nos pátios pequenos, as escolas podem aproveitar melhor o intervalo.
O recreio é uma oportunidade interessante porque ele acontece no mínimo 5 vezes por semana. A gente tem que ter em mente que criança tem mais é que brincar. Cabe a nós, professores, pesquisadores e pais, antes de mais nada também, estar estimulando e dando condições para que essa prática possa ocorrer.
E este conhecimento os alunos aprenderam rápido, na maior diversão.
É porque quanto mais a gente vai ficando parado, mais caloria a gente vai ganhando. E quando a gente está correndo, mais caloria a gente vai perdendo.
Soraya é especialista em educação física na escola. Durante um ano, ouviu todos os alunos de ensino médio das escolas públicas da cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo, e descobriu uma contradição. No universo de 1.500 estudantes, 44% escolheram a educação física como matéria preferida. Ao mesmo tempo, 40% afirmam que não costumam fazer a aula. Pedem licença, sentam, se afastam.
Ah, fazer exercício bem melhor.
E por que você fica sentado?
É por nada, dá uma preguiça.
A gente faz. Mais ou
só
menos.
Que às vezes a gente fica conversando.
Mas vocês gostam na hora da aula de educação física de ficar sentado conversando?
Ah, também. Na verdade, eu
de tudo
gosto
um pouco, né?
A gente foi investigar e percebeu que eles têm muita vergonha de se expor, né? De errar. Isso pro jovem, pro adolescente é terrível, né? Como eu não sei? Como que eu vou errar? Então esse medo da exposição, ligado também à vergonha do próprio corpo, né? E não é só o gordinho não, viu? O magro também, qualquer um, né? A vergonha de estar ali, até de pôr uma calça de ginástica. Por isso muitos fazem com jeans, né? Fazem a aula de jeans.
A turma do basquete é o destaque da escola. Os garotos são motivo de desejo nas meninas e de inveja nos meninos.
O basquete meio que se destaca no recreio da escola, porque cada
vocês
altura...
são os mais altos.
Sim, aham. Uhum.
Chama mais atenção.
Chama atenção, né?
E como é que vocês se sentem?
Ah, sentem os galãs da escola. Todo mundo olhando, a gente passa, olha, onde a gente passa tem gente olhando. Ela se sente estrela, sei lá, da escola.
Perto de estrelas, sabe como é? A gente se sente meio rejeitado, um pouco encostado. E o professor? Dá bola para nossa falta de jeito?
É um dado complicado também, né? A gente perguntou aos alunos, assim, o que você acha que seus professores pensam de você? 35% apontou que os professores tratam melhor quem é mais habilidoso. Então, isso é um problema para a educação física resolver, né? Porque se a gente quer que todo mundo faça atividade física, né? Que todo mundo leve esse conhecimento para a vida. Então, o professor não pode tratar com diferença quem é melhor.
Cai um mito da atividade física. Você sabia que os sessentões podem pegar pesado na malhação?
Dona Armênia tem 71 anos, seu Rui, 85. Há 7 anos eles tomaram uma decisão que mudou a vida do casal: praticar exercício físico de forma regular e mais intensa. Puxar ferro, como dizem os jovens. Desde então, eles fazem esteira e musculação aqui no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da USP. O treino é fonte de pesquisa para o professor de Educação Física, Emanuel Ciolac. Não é de hoje que a musculação passou a ser indicada também para os idosos. E segundo ele, se bem orientada, não há motivo para restrições.
Durante as 16 semanas de treinamento, nenhum idoso apresentou nenhuma lesão musculoesquelética e articular. Muito pelo contrário.
Arabella chegou aqui há menos de um ano cheia de dores e já percebe a diferença.
Andar era bem difícil. Andar, quando eu andava, sentia muitas dores, né? Compra no supermercado, nem pensava, não conseguia carregar sacola de supermercado.
E agora?
Agora consigo, consegui a feira, puxar carrinho de feira. Então a mudança é significativa.
É, tá feliz.
Ah, muito contente mesmo.
Quer dizer que a pessoa mais idosa pode e deve puxar o ferro?
Claro, claro, claro. Sem dúvida, isso faz muito bem para a saúde.
Eu, pelo menos, encontrava problema em, por exemplo, sair da banheira, né? Mas depois de algum tempo que estávamos aqui fazendo os exercícios, eu notei um dia que eu simplesmente fiz isso aqui e saí. Aí eu que eu percebi a diferença, né?
Eu tenho uma disposição muito grande para andar. Eu prefiro andar e fazer tudo que é possível a pé
É. Eu sempre andei muito, mas aqui realmente revigorou demais as condições físicas.
É o vigor do movimento.
Exatamente.
A novidade é que no caso específico das mulheres, o pesquisador concluiu que dentro do limite suportável de cada uma, é possível aumentar progressivamente a carga dos aparelhos das mais velhas, tanto quanto das mais jovens.
As idosas conseguiam acompanhar as mulheres mais jovens no aumento da progressão da sobrecarga, quando feito 2 ou 3 vezes por semana. Tanto os indivíduos jovens quanto os indivíduos idosos, a cada 3, 4 sessões de treino, se adaptavam à sobrecarga e conseguiam progredir na intensidade da mesma maneira.
É claro que para fazer exercício, assim, nessa idade, é preciso ter a aprovação do médico. Dona Armênia, em 7 anos, ficou mais velha, mas progrediu tanto que está se achando.
Quando entra um aluno novo, então quando eu vejo, eu falo, puxa, eu fazia isso só, né? E agora eu faço 70 quilos de perna. Eu faço esse tipo de comparação.
A senhora olha aí, coitadinha.
Eita, no começo.
Tá.
Melhora a massa óssea, melhora a lubrificação articular, pode diminuir algumas dores e até a própria saúde cardiovascular, diminuir a incidência de eventos cardiovasculares.
Mais de 300 mil brasileiros morrem por ano de doenças cardiovasculares. A boa notícia é que o número vem diminuindo graças ao incentivo a atividades físicas e novos tratamentos. Vale lembrar que o coração é um músculo. Quanto mais fortalecido e condicionado, melhor para a saúde. E como vimos, nunca é tarde para começar. A senhora sente que está ficando mais forte?
Nossa, acho que é bem.
A senhora vai me bater?
Não.
O que a senhora vai fazer?
Vou te mostrar. Verdade.
Está forte, deixa eu ver.
Nossa,
o look tá bom, hein?
Caminhar ou correr? Especialistas revelam como acelerar o passo sem prejudicar a saúde.
O corre, corre contra o tempo. Assim é o dia a dia de Daniela. Ela é fisioterapeuta e em tempos de agenda cheia, vive correndo entre uma paciente e outra. Ela está fora de forma e o desejo era conseguir engrenar mesmo em outro tipo de corrida.
Eu gosto muito de caminhada e corrida, né? Só que eu não tenho condicionamento físico nenhum. Eu começo a correr, eu canso.
Daniela quer começar a correr para perder peso e, principalmente, sair do sedentarismo, adotar um estilo de vida mais saudável.
Quando eu faço exercício, eu fico mais disposta, até mesmo no meu trabalho, me ajuda. Eu trabalho com massoterapia, drenagem linfática, e eu carrego uma maca portátil que pesa mais ou menos 20 quilos. Cansa, né? Se daqui ali andar com aquilo, se eu parar o carro longe, para ir para a casa das pacientes e tudo, isso
já fico
cansado.
Daniela acredita que correr seria o melhor exercício.
Vou correr.
Mas será que é só querer correr e já sair correndo? Não é bem assim, né, Daniela?
2 minutos, 5 minutos de corrida já é o suficiente para estar pedindo uma bomba de oxigênio, bem cansada.
Ela não é a única que acha difícil começar a correr. Pesquisadores do Instituto de Educação Física e Desportos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro rolaram um teste. Para cada pessoa existe um ritmo próprio.
Para descobrir qual deve ser a intensidade ideal do exercício que ela pretende fazer, a Daniela será submetida a um teste que vai mostrar qual é a velocidade dela de transição da caminhada para a corrida.
Segura aqui você agora, vai mesmo segurar. Isso.
O teste é simples e pode ser feito em qualquer esteira. Começa com um aquecimento, uma caminhada, numa velocidade de 5 km por hora durante 2 minutos. Depois do aquecimento, a velocidade sobe para 5,5 km por hora. A partir daí, a cada 15 segundos, o ritmo aumenta em 0,1 km por hora. Quando Daniela sentir que não está mais confortável caminhar depressa, ela vai ter que correr.
6,3. Ela transitou a 6,3 km por hora. Em termos práticos, o que isso significa? Se ela caminhar numa velocidade além dessa velocidade, o estresse ortopédico vai ser muito grande, a fadiga vai ser muito grande e bem provavelmente ela não vai conseguir passar de 5, 10 minutos. A pessoa, quando ela está mal condicionada, está um pouco acima do peso, ela não deve começar correndo. Ela não aguentaria correr muito tempo. E aí a probabilidade de lesão também seria maior. E a sensação de cansaço, né, o estresse que o exercício provoca, é nada prazeroso.
Daniela deve caminhar pelo menos 20 minutos e no mínimo 3 vezes por semana antes de começar a correr. Mas Daniela não tem esteira e nem frequenta academia. Ela quer caminhar ao ar livre, perto da casa dela, na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio de Janeiro. E isso não é impedimento para acertar o passo e encontrar o ritmo certo.
Mas, professor, como é que a gente vai usar as informações que a gente descobriu lá no laboratório na caminhada dela aqui nessa pista ao ar livre?
Na realidade, nós vamos dar uma caminhada e nós vamos começar bem lento e vamos aumentar a velocidade para identificar o ponto exato onde ela passa da caminhada para a corrida.
Velocidade de transição.
Na rua o teste é mais rápido.
Lagoa,
é só ir aumentando a velocidade da caminhada até o momento em que é necessário correr.
Vamos lá, já estamos aumentando. Ok, volta a andar. Essa é a sua velocidade de transição entre a caminhada e a corrida. Se você quiser dar uma volta na lagoa, por exemplo, ou fazer uma atividade de 30 a 40 minutos, o ideal é que você não ultrapasse essa velocidade. Tá, vamos aumentando a velocidade.
Neste ritmo, Daniela vai perceber as mudanças provocadas pelo condicionamento físico.
A velocidade de caminhada, você vai passar a correr.
Mais disposição e menos esforço. Vai chegar um momento em que o grau de cansaço na caminhada entre em queda, dia após dia.
E é nesse ponto que você pode começar a introduzir a corrida, bem lentamente, 30 segundos, por exemplo, e volta a caminhar 2 minutos, na mesma velocidade. Depois você vai invertendo isso aí um pouco, começa a caminhar 1 minuto e corre 1 minuto, até que você vai chegar a um certo ponto que você vai correr mais do que caminhar, nessa mesma velocidade. Quando você conseguir fazer isso por uns 10 minutos, você já está pronta para aumentar um pouquinho a sua velocidade.
Daqui uns meses já está correndo a lagoa inteira, 7,5 km.
Isso mesmo. Vou treinar para isso.
E você, quer começar a se exercitar? Na nossa página na internet é possível fazer um teste que vai dizer se você está pronto para iniciar atividades físicas. Tenha um ótimo fim de semana, mexa-se bastante e até a próxima sexta.
Rádio Dose.